Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O 7 de setembro de 1822 é um marco na história brasileira. Como ele foi lembrado nos anos posteriores? E quais as discussões sobre a independência que ainda precisam ser feitas? Acompanhe a última parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência.
A escolha do dia 7 de setembro como marco da independência brasileira não foi unânime. Deputados e senadores, ainda na década de 20 dos anos 1800, defendiam outras datas, como o dia do Fico, 9 de janeiro, ou o dia da aclamação de Dom Pedro, 12 de outubro. Mas, para a história, ficou mesmo o dia 7 do nono mês do ano. E é impossível pensar um novo futuro, outros 200 anos de Brasil, sem levar em conta o legado do pós-7 de setembro de 1822. Ali nascia uma nação, mas ainda não nascia a ideia do cidadão brasileiro, como aponta o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
É difícil falar desse impacto imediato propiciado pelo 7 de setembro, até porque a construção do Estado Nacional Brasileiro vai ser um processo social que se estende no tempo. Nem mesmo gentílico relativo ao nascido ou habitante do Brasil era consensual. Há aqueles que achavam que os habitantes daqui deveriam ser chamados de brasileiros, há os que achavam que deveriam ser chamados de brasilienses, aos que achavam que deveria ser chamado de brasiliano.
O conservadorismo resultante do modelo de independência também é ressaltado pelo antropólogo e professor universitário Mauro Cordeiro.
A gente tem, no final das contas, um acordo conservador que mantém as estruturas coloniais que vão ser vigentes até o final do Império Brasileiro, né? Então a gente está falando do latifúndio, da monarquia e, sobretudo, da escravidão negra.
Antônio Barbosa afirma que os efeitos de uma independência feita sob influência das classes dominantes, tanto na política quanto na economia, forjaram um Brasil diferente do que era apresentado na realidade da sociedade.
O Brasil vai ser forjado a se imaginar como uma nação culturalmente europeia, sobretudo francesa, de uma população essencialmente branca, deixando de lado os milhares de africanos e dos seus descendentes, sem falar das populações indígenas. Eu acho que esse modelo de Brasil, que vigorou e que vigora ao longo desses dois séculos, só agora está sendo questionado, ainda bem.
E para abrir discussões como essa, proposta pelo professor Barbosa, é que efemérides precisam ser lembradas, como defende o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da Comissão Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.
As efemérides sempre foram fundamentais na nossa formação histórica. Com 100 anos, nós compusemos a atual versão do hino nacional e ocorreu a Semana de Arte Moderna. Com 150 anos, foram trazidos para cá os restos de Dom Pedro. 200 anos não pode sair sem reflexão.
Há 100 anos, na comemoração do centenário, houve uma exposição internacional na então capital, Rio de Janeiro. O senador Tobias Monteiro, em discurso no Senado, saudou aquele momento histórico.
O Senado congratula-se com o povo brasileiro pela comemoração do centenário da independência do Brasil e acredita interpretar os seus sentimentos patrióticos, rendendo preito de profundo reconhecimento e veneração à memória daqueles que a promoveram e realizaram, salvaguardando a unidade nacional.
O historiador Eduardo Bueno recorda que em 1972, nos 150 anos do 7 de setembro, houve até a disputa de uma taça independência. Afinal, Brasil e Portugal.
Fora que ainda arrumamos uma minicopa e o juiz ajudou a fazermos um gol no final, Jairzinho, em 1972, e batemos Portugal mais uma vez em pleno Maracanã, né? E terminou com a vitória brasileira, e era mesmo o melhor time.
Dentro da área, uma jada dentro da área pela lateral esquerda da área portuguesa. Olha Rivelino, já tá gol! Oh!
Esse foi Geraldo José de Almeida narrando o gol que deu a vitória ao Brasil na Taça Independência de 1972. 50 anos depois, o Senado Federal também contribui para a preservação do legado histórico das lutas do povo brasileiro durante o processo de independência. Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, ressalta o lançamento do Vozes do Brasil, uma coleção de panfletos defendendo a independência do país, produzidos na primeira metade do século XIX.
E esses panfletos, então, foram reunidos nessa obra Vozes do Brasil, editado pelo Senado Federal, e que retrata essa identidade da independência do Brasil através desses panfletos que estavam nos Estados Unidos da América e foram cedidos para o Museu do Senado Federal. Hoje estão aqui acautelados e publicados através dessa obra.
O professor e pesquisador Mauro Cordeiro, que participou da pesquisa do enredo da Beija-Flor de 2023, que tratará da participação popular na independência do Brasil, deixa uma mensagem final sobre a brava gente brasileira, cantada nos versos do Hino da Independência.
Eu acho que a verdadeira brava gente do Brasil, né, da nossa nação, é o povo brasileiro, né, homens e mulheres destemidos que desde a invasão, desde sempre, estão lutando pela sua sobrevivência dentro de todo uma estrutura de poder, de dominação, que tenta suprimir a diversidade, a pluralidade de ideias, de forma de vida. Então a brava gente brasileira somos nós que seguimos construindo sonhos de um país que seja de fato nosso, né, cada vez mais igualitário, plural, diverso.
Você acompanhou a reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Reportagem Celso Cavalcante, Leila Herédia, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Apresentação Raquel Teixeira. Locução Gesiel Carvalho, com sonoplastia de André Menezes, Alex Vargas e Cristiane Melo. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.